Infiltrados no Cast.
Salve pessoal do Infiltrados no Cast. Hoje a nossa nave vai direto para uma viagem em Ratanabá, essa terra perdida na cabeça dos terraplanistas que foi descoberta ou foi desvendada aí nas últimas semanas. E para isso eu tô aqui com um convidado muito especial diretamente do Mundo Freak, o Andrei.
Olha aí, poxa, que legal esse tema tão engrandecedor, essa participação maravilhosa. A gente vai ter bastante tempo aí para bater um papo e se divertir bastante, porque é o que esse tema merece, né? Pelo menos a gente tem que se divertir, né?
Pelo menos tem que ser divertido. E para divertir com a gente, eu tô aqui com os nossos dois companheiros da nave Infiltrados no Cast também, que é o Will e o Ogan.
Salve, galera! Fala, galera! Hoje eu trouxe aqui o meu chapéuzinho de alumínio.
Fala, pessoal! Aqui é o Will e nós estamos aqui em Ratanabá hoje.
Ó, antes da gente ir pro nosso papo, vamos lembrar vocês que tem o canal do Telegram para vocês entrarem aí. Se vocês querem conversar sobre Ratanabá também, entra lá no Telegram, que só tem maluco lá trocando essas ideias, tá bom? Entra lá que vai ser show de bola. Apoia o Infiltrados no Cast, tem um linkzinho de apoia.se/infiltradosnocast aqui embaixo, para você fazer parte também do nosso grupo de WhatsApp ali com os Infiltrados apoiadores. Vamos explicar pra galera de onde surgiu essa história, né? Eu acho que essa história vem surgindo aí, principalmente nos últimos dias nas redes sociais, porque um apoiador, um maluco, que é um místico, doidão aí, começou a se reunir com simplesmente secretário, né? Eu acho que é secretário, o ministro da cultura, que é o Mário Frias. Que é uma. A gente nem sabe mais que porra que esse cara faz lá naquele ministério, que é totalmente desqualificado. Mas ele se reuniu e ele começou a divulgar aí nas redes sociais essa história de uma cidade perdida 450 milhões de anos antes. Seria uma das origens da humanidade. Ô Andrei, você já conhecia essa história de Ratanabá? O que você entendia sobre ela antes de acontecer nas redes sociais, cara?
Eu acho que antes de qualquer coisa, é bom salientar que a Amazônia, né, a região amazônica, de maneira bem ampla, né, ela é uma região em disputa, né, desde muito tempo, né, desde antes da ditadura militar, tipo, existe essa área de disputa. E a gente fala sobre teorias da conspiração com a Amazônia, não é algo novo, né, do tipo, porque existem milhões de guerrilheiros nas nossas matas e as ONGs estão, né, dando a Amazônia para os gringos, né? Sempre tem esse tipo de teoria. Claro que tem bastante interesse com relação a outros países, com relação às nossas riquezas naturais. Isso não é novo, inclusive, né? É um ponto importante de disputa, de fato. E as teorias da conspiração sempre vão por um lado nesse...
De achar riqueza, né?
Exatamente. Desde muito tempo você tem essa mística do Eldorado, né? Por exemplo, de que as pessoas iam vir e iam encontrar essas cidades douradas com tanto ouro que às vezes até literalmente a cidade inteira é coberta de ouro, né? Nunca existiu uma Eldorado, mas eu acho que isso serve bastante como algo, um simbolismo lúdico do interesse dos colonizadores com relação a essa região, né? E se tratando sobre teorias da conspiração, você vai tanto para esse lado, do tipo, dos grandes interesses, né? E aí você vai misturar, lembram do nióbio, né? Extração de minérios secretos, né? Que tem aquele interesse, né? Etc. E tal. Realmente é aquilo. Teorias da conspiração, elas são interessantes porque elas geralmente utilizam do subterfúgio de pegar uma meia-verdade e construir em cima toda uma fantasia. Então, na hora quando você vai questionar, você não pode falar, você não pode descartar que existe realmente um interesse externo com relação às nossas riquezas naturais. Aí isso vira meio que um argumento muito falacioso pra falar, tá vendo? Então quer dizer que Ratanabá existe, né? A pessoa usa um salto lógico, um silogismo muito doido para tentar falar esse tipo de coisa, né? Mas é muito interessante que eu trabalho com teorias da conspiração já tem 10 anos, gravando lá no Mundo Freak, né? E é o tipo de coisa que a gente sempre tem que ter muito cuidado, que é uma região muito pantanosa para se discutir, porque, de fato, existem teorias da conspiração que se provaram reais, mas 90% delas não fazem qualquer sentido com a lógica racional da coisa toda, né? É, por exemplo, vou dar um exemplo de teorias da conspiração envolvendo as nossas matas, florestas, cavernas, etc e tal. Desde muito tempo existe essa mítica da ufologia de que existem... É, todo um complexo de cavernas, e realmente existe, né?
Os reptilianos, tá falando.
Exatamente, que seriam entradas pra Terra Oca, da onde viriam criaturas, ou teriam reptilianos, ou ali estariam os discos voadores. Acredito eu que essa é a parte da teoria da conspiração que ela é mais bobinha, né? Que ela não tem um problema muito firme em acreditar. Não vai afetar realmente a sociedade, a vida das pessoas, porque é o tipo de coisa que ninguém vai lá descobrir, né? Porque, infelizmente, também a gente também não investe muito dinheiro na espeleologia, acho que é assim que se fala, que é o estudo de cavernas, e nem muito dinheiro também em tentar investigar ou proteger esses locais, né? Então,
Desculpa te cortar, mas essa teoria, essas ideias sobre reptilianos, ela já vem, assim, que eu saiba, tinha desde aquela época que os franceses, os ingleses escreviam viagens na Lua no século XVI, estavam tentando investigar. Era uma coisa muito religiosa, assim, que tinha. Sempre tinha uma ideia da galera olhar pro centro da Terra, né, cara? E eu acho que tem uma coisa que você trouxe que ajudou essa história de Ratanabá a se popularizar, que é essa meia-verdade, né? Porque existiu, parece que, uma descoberta real, né, do que seria um reino ou uma cidade ali, uma civilização antiga na Amazônia, e essa que foi descoberta, eu acho, se não me engano, que é Casarabe, que foi descoberta recentemente, que tinham alguns assentamentos, pareciam pirâmides, coisas nesse sentido. Só que foi uma descoberta científica que não se popularizou na internet, sabe? Uhum, a galera acabou rolando uma descoberta ali, como não estavam ninguém dizendo que é a origem da humanidade, essas coisas gigantescas e tal, ela passou ali batido no mundo pop e só ficou no mundo científico. Só que daí você pega esses caras que são articuladores de teorias da conspiração e eles pegam um factoide e falam, olha, viu? Isso aí prova que Ratanabá existiu e que a minha teoria faz todo Sim. sentido, né?
Eu acho que é bastante seguro a gente fazer uma afirmação um pouco dura, mas que é verdade, né? É, Ratanabá envolve o racismo com relação aos indígenas, né? Porque quando a gente para analisar, a gente está falando que existiu uma civilização há 350 milhões de... Tipo assim, gente, para vocês terem uma noção, não tinha nem dinossauro nessa época. Era trilobita e plantas que eram mais próximas, talvez, de fungos do que de vegetação como a gente conhece hoje, né? É um negócio muito doido, assim. E aí você olha para essa população indígena e fala, não, eles nunca serão capazes de ter uma sociedade complexa, de alta tecnologia e grandes pirâmides. Na verdade, isso são alienistas, né? Porque alienígenas é a forma que você encontra de preencher as lacunas. E, claro, desumanizar também. Então, é um discurso muito comum, assim, na direita hoje. Então, tipo assim, se existem cidades perdidas, complexas, que você vê de estruturas complexas, de grandes estradas, né? Provavelmente uma estrutura de irrigação, né? Existem várias hipóteses hoje que diversas regiões da Amazônia, elas foram, pelo menos, de origem artificial, do tipo, os próprios indígenas pensaram, planejaram e selecionaram a vegetação para eles mesmos poderem usufruir daquilo de maneira de comunhão mesmo com a natureza e tal, de você fazer essa seleção artificial. Eu acho que hoje ninguém bateu o martelo com relação a isso, mas existem algumas hipóteses de algumas evidências com relação a isso. Para essa galera, essa população seria incapaz, porque eles olham hoje pro indígena e é aquelas piadas do indígena com a calça Adidas, o indígena com iPhone, né? Um povo primitivo, um povo que não construiu nada, né? O que é um erro natural com relação a isso. O que você falou está correto. Existem diversos estudos já atribuindo que existiram cidades de extrema complexidade na região amazônica e que elas foram de maneira naturalmente, né, encobertas pelas florestas quando foram abandonadas, né? Crises aconteceram, em dado momento houve provavelmente algum êxodo né? Como aconteceu na Europa, né? Como aconteceu em diversas regiões do mundo, né? Sei lá, não deu certo a cidade, bárbaros invadiram, deu algum problema, e as pessoas criaram ali, tipo, foram pros feudos, né? Foram pras fazendas, né? Foram pras regiões em que pudessem ter uma outra forma de vida e tal, que provavelmente deve ser o que deve ter acontecido, né? Então, o Império Romano cai, aí tem-se a era do feudalismo, né? Provavelmente algo parecido aconteceu, né? Por aqui.
Eu queria ressaltar uma coisa quando ele falou que faz muito sentido, que é esse racismo por trás de grandes civilizações. Isso aconteceu quando os antropólogos alemães estavam descobrindo o reino da Núbia, por exemplo, escavando o reino da Núbia, e eles começaram a ver aquele reino todo magnífico, com um monte de castelos e tal sendo construídos, e eles falam, porra, isso aqui tem que ter um ancestral branco. E eles foram escavando, eles começaram a escavar até encontrar esse ancestral branco, eles jogaram tudo fora, venderam, sabe? Foi assim, é um dos maiores escândalos da antropologia no mundo, porque enquanto eles não encontrassem esse ancestral branco, eles não iriam dar esse valor para aquele reino que estava sendo escavado, tá ligado? E obviamente eles não encontraram, e muitas das riquezas antropológicas do reino da Núbia se perdeu nesse período por conta dessas investigações racistas. E eu acho, mas me corrija se estiver errado, André, que até a própria história de Atlântida, né? Porque Ratanabá me parece um requentado de Atlântida ali em alguns momentos, cara. É em si, tipo, essa investigação de, cara, não deve ter sido esses povos que criaram isso. Tem que ser alienígena, tem que ser uma raça superior, uma raça que existia há milhares de anos, porque não pode ser humano. Desde que esses humanos não sejam brancos, eles não possam ter feito nada, cara.
Sim, perfeito. Não, eu acho que você está completa razão. Eu acho que passa por aí mesmo. Eu ia, inclusive, citar na resposta justamente Atlântida, né? Que essa cidade mística que foi atribuída uma grande origem da humanidade. E é muito interessante que a gente, quando vai passar isso, a gente naturalmente vai passar por racismo, mas a gente passa também pela questão esotérica da coisa toda, que aí eu acho que é onde se mescla e é onde que isso acaba dando bastante corpo pro que, enfim, deixa eu dar um pequeno, voltar um pouquinho no tempo com relação a isso. Se eu não responder bem a pergunta, você pode me fazer de novo, querido, mas só pra gente se situar aqui. Urandi, que é o cara que veio com essa teoria, ele é um cara bastante conhecido na ufologia, mas principalmente na questão da ufologia esotérica, que é onde você tem aquela região bastante cinzenta de falar que não basta só serem seres de outro planeta. Esses seres de outro planeta ou são espirituais, ou eles são bastante evoluídos espiritualmente, eles estão aqui para nos ensinar e fazer a gente aprender. Só isso não é problemático, porque existem diversas maneiras de você simplesmente encarar isso como uma religião, como outra qualquer.
Espiritismo é assim também, né? Cientologia.
Espiritismo, cientologia. E é muito interessante que todas essas crenças mais esotéricas, até Umbanda, quando para analisar, que bebe bastante desse espiritismo, eles vão, quando você vai voltando lá para Blavatsky, para essa galera toda, você vai ver que eles bebiam muito de um orientalismo, do tipo, olha que massa essas religiões dos orientais, que são tão interessantes e que muito provavelmente foi aonde, e aí que vai começar a loucura, foi onde Jesus tirou as ideias deles, né? E aí o pessoal começa a fazer uma salada, um embrólio, e começa a falar, então, o que tem hoje em dia que algumas pessoas acreditam, ou que se não acreditam, acreditam em coisas muito correlatas a isso? Existiu uma civilização, e isso é muito comum em religiões, do tipo, nós como seres humanos decaímos de um patamar sagrado para um patamar na sujeira, né? Hoje a gente se perdeu, né? Isso está presente em todas as religiões. Mas aqui a gente tem uma grande civilização mãe que esteve muito em contato com Deus e com o sagrado, e em dado momento a gente tem um momento de queda. E esse momento de queda, alguns dos esotéricos falam que seria Atlântida. Isso é muito interessante porque isso vai conectar diretamente com Ratanabá. Porque Ratanabá, para essa galera, como o Ale falou, é uma Atlântida deles, né? Porque seria ali a origem da humanidade, né? De Atlântida, você iria pro Egito, porque a cabeça dessa galera funciona assim. Você teria todos aqueles conhecimentos esotéricos, sagrados, cabalísticos, por que não, que vão direto pro Egito. Do Egito, aquilo vai parar com Moisés, porque Moisés, ela era ali da família do faraó. né? Aí, beleza, vamos. É uma linha muito interessante assim, a ser tratada. E aí, quando você tem ali os hebreus com esse conhecimento cabalístico antigo, ele vai se dividir, né? Então, vai ter uma galera que vai para a África, já estavam na África, né? Mas vai para diversas regiões ali da África e vão montar cultos a orixás, porque é o que essa galera acredita, né? Por causa da religião comparada. Vai ter uma outra galera que vai formar o cristianismo e vai ter uma outra galera que vai para os nórdicos e vai montar os deuses. Enfim, aquilo, a partir dali, aquilo vai se
ramificando, vai se pulverizar, no que seriam as religiões, né?
Porque na cabeça dessa galera, toda religião é o fruto da mesma coisa, né? Elas só estão dando nomes diferentes para uma mesma coisa, né? Ratanabá, acredito que seja uma... Tendo em vista isso que o Urandir... Quem é esse cara?
Importante falar quem é esse Urandir, porque muito provavelmente todo mundo que tá escutando aqui já foi impactado por uma das histórias dele, cara.
Com certeza. Isso é muito importante para isso ser deixado bem claro. Urandir... A primeira vez que eu ouvi falar dele foi numa reportagem do Fantástico, e eu peço pra você que tá escutando isso agora entrar no YouTube. Quero só que você coloque só dois ou três termos. Primeiro você coloca reportagem Fantástico e depois você coloca Projeto Portal. Foi a primeira vez que eu encontrei ele. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas foi uma reportagem em duas edições do Fantástico, em que na primeira eles levaram jornalistas pra um sítio, né? Seria uma região que uma galera tocava, esse Urandir, chamada Projeto Portal, em que eles teriam, seria vendido ali que eles teriam, abre aspas, contatos com alienígenas, onde teriam avistamentos. Aí eu lembro muito uma coisa que me marcou muito, tipo assim, um dos especialistas lá do Projeto Portal pegava uma pedrinha no chão com um formatinho meio esquisitinho e falava, isso aqui é jogado pelos alienígenas, isso aqui é uma das provas, etc e tal. E aí tinha diversos fenômenos que aconteciam lá. Na semana seguinte, o Fantástico faz a mesma reportagem, só que falando, então, nossos repórteres foram lá e encontraram um monte de coisa esquisita. E aí, desbancando todas as paradas, falando, pô, esses avistamentos, o cara colocou um holofote, pelo menos é isso que é... Setor jurídico, é isso que a reportagem do Fantástico fala, tá? Que eles colocaram holofotes em regiões estratégicas, né? Que aquelas pedrinhas, tipo, eram compradas e vinham de outra região e eram plantadas ali de tal maneira. E aquilo era desbancado. Mais pra frente, a gente vai conhecer bastante o Urandir, porque ele foi o grande descobridor, novamente, nosso setor jurídico.
Ele era o ventríloco da porra do ET Bilu, mano.
Eu tenho uma notícia aqui, Andrei, sobre esse caso do ET Bilu, que vai te fazer cair o queixo. Você sabia que as terras onde o ET Bilu foi visto, elas passaram de R$250 o hectare para 5 mil?
Depois do avistamento do... E que eu acho que está sendo processado, né, a galera, pelo... Tem alguma coisa relacionada à fraude com relação a isso?
Tem uma questão muito complicada nas terras. Eu vou chamar de terras do ET Bilu, porque elas estavam em justiça. Como é que é o nome? Disputa judicial. Porque uma parte daquelas terras estava para se tornar terra quilombola naquela época. E a aparição do ET Bilu bloqueou completamente a justiça, atrapalhou os juízes, tipo, transformou o negócio num caos.
Cara, não dá pra acreditar, cara. Além de ser um ridículo ET racista, tá ligado? Porque o pessoal chama o Urandir de criador do ET Bilu, né? Porque se você tá... hoje, se você pesquisar no YouTube, você tá escutando ET Bilu, se você não conhece o ET Bilu, você é da nova geração, você é da galera aí mais novinha, assim, leite com pera, cara, procura ET Bilu, cara. Não dá pra levar aquilo a sério. É ridículo em todos os níveis das coisas mais ridículas que existem na internet, mano.
Sim. Pô, teve uma coisa que uma vez me mandaram, assim, recentemente, assim, um post da galera de lá, dessa galera aí, em que eles usavam esses... Sabe esses aplicativos que te transformam em bonequinho da Pixar? Esses aplicativos, assim, de desenho, você tira uma foto, ele te transforma. Tiraram foto de alguém e aí anunciaram lá, não, então, estamos agora entrando no metaverso e no NFT e, tipo, e anunciando uma parada. Tipo, tá sempre metido com coisas esquisitas, assim, que são, de fato, pra você ficar de olho aberto e tal. Então, É isso, mais ou menos, né?
É, porque assim, é novamente aquela coisa de tentar misturar coisas reais com lúdicas e mitológicas para fazer sentido. O Urandir, por exemplo, ele é criador de uma carteira de Bitcoin também, de uma criptomoeda. Então ele fica misturando essas porcarias todas, que ele vende pirâmide de criptomoeda, e aí coloca Etebilu no meio da jogada, e agora ele tá colocando o Ratanabá, e aí aos poucos, por exemplo, uma galera que ganha certo dinheiro com a criptomoeda dele, muito duvidosa, vai começar a validar suas outras ideias também, cara, porque claro, faz sentido pra eles, mano.
Porque você já tá amarrado economicamente, né?
Exatamente. É. Já tem NFT do Etebilu?
Se não tem...
Né? É, se não tem, demorou.
Porque o mano, ele já tem o Etebilu, né? Ele tem aquelas terras, a principal empresa dele é uma mineradora, e a mineradora dele tem um braço que vende lama e areia. Quer dizer, o cara já montou o kit completo, ele só precisa da terra.
Eu li uma matéria da Madeleine Laxo falando sobre o papel das fake news, inclusive o fake news sobre Ratanabá, que é o perigo delas, porque qual que seria a intenção política? E assim, quando a gente está falando de místicos inventando suas teorias, eu acho que tem um perigo também de... sei lá, de matar gente como os Mansons lá e tal, mas isso é um perigo diferente. Agora, falando de perigo, sim, político, é quando ele se envolve com o governo brasileiro e que, segundo a Madeleine, a ideia não é que as pessoas queiram provar a existência de Ratanabá, mas desacreditar a metodologia científica. Porque quando uma coisa dessa fica popular e começa a colocar dúvida na cabeça das pessoas, elas também começam a ter dúvidas sobre todas as outras coisas que são ensinadas para ela. Tipo, será que você está me ensinando certo? Afinal, você não está falando sobre esse mistério que ninguém consegue resolver. Como que você enxerga isso?
Eu acho que é interessante porque a gente tem sempre esse debate lá no Mundo Freak, porque, de fato, teorias da conspiração, em 99% das vezes, elas são uma bobagem fantasiosa. O que, por si, eu não acho que seja o problema. Não seja um problema. Eu acho que o problema, na verdade, começa... Porque, tipo assim, acreditar em bobagem fantasiosa, com respeito que eu tenho com todas as pessoas religiosas, mas é o que o ser humano faz a todo momento. Porque o ser humano é um animal de ficções. A gente, ao sair para caçar, para conseguir o nosso ganha-pão, a gente inventa uma história de que aquilo é necessário e aquilo tem uma importância para mim, para minha comunidade, etc. Mesmo que às vezes não tenha. E não tem problema, a gente faz isso a todo momento, com tudo. Não tem problema essa coisa das ficções, não tem problema a gente ter os nossos inimigos, a gente lutar pelos nossos valores, por mais que eles não se ancorem em nada muito factual, muitas vezes, né? Contanto que aquilo não seja problemático ou que aquilo vá infligir dano a si mesmo ou a outros, né? Mas é muito interessante que, para mim, pelo menos na minha opinião pessoal, o problema realmente começa quando essas teorias da conspiração, elas são cooptadas nesse sentido político, partidário, e se tornam um instrumento para algo maior. Eu acredito que ninguém que inventou Ratanabá inventou num sentido de que realmente acredita em Ratanabá. As pessoas inventaram Ratanabá porque, como você mesmo falou, porque é um dos elementos para mais uma criação de ruído para você cupinizar as instituições, no caso aqui as científicas, pode ser as governamentais, porque você vai envolver que existem núcleos dentro do Estado brasileiro que estão em conluio com forças internacionais escondendo a verdade de você, né? Então isso utiliza toda essa coisa meio que Enon, né, como acontece lá nos Estados Unidos, é replicado dessa maneira aqui. Outra coisa muito interessante também para ser falada, que a gente acabou não citando, mas isso acaba ficando meio óbvio, eu não sei se isso foi criado para ou acabou sendo utilizado como, mas de fato isso também foi utilizado como cortina de fumaça com relação ao desaparecimento do Bruno e do Dom, né?
Sim.
Que infelizmente aí, acho que acredito eu que, apesar de toda a loucura e a confusão que esse governo tá fazendo, já deve ter sido confirmado que infelizmente foi
eu
obra
acho que
aí
foi
de
confirmado.
Assassinato,
né? As últimas notícias já tinham confirmado, eu acho que os dois suspeitos tinham já tinham assumido o crime contado, inclusive que tinham esquartejado eles. Eu acho que não sei se a palavra felizmente, a Ratanabá não encobriu essa... Sim. Não encobriu essa tragédia, né?
Porque mas tragédia... não é tão conveniente, de repente, surgiu uma tag que se ligue à tag Amazônia, em que a Amazônia está tão em destaque por causa desse crime? Não é muita coincidência aparecer justamente nesse momento? Agora, se foi criado para isso, ou foi né, cooptado pelo governo como subterfúgio, eu acho que também fica bem claro aí também o ideário desse cara que criou isso ser bastante paralelo, né, ser bastante parecido com o do governo. Então, eu nem duvido que seja alguma coisa já engendrada em conjunto nesse cara, sentido. Assim.
Eu acho que quando envolve política... A parada é muito, muito problemática e muito perigosa, sim. Eu lembro que tinha um documentário sobre o departamento de fake news da União Soviética e que, desse documentário, os espiões falavam alguma coisa no sentido de a intenção é tumultuar tanto o debate de um país, é colocar tantas dúvidas que o cidadão comum não vai ser capaz de tomar boas escolhas para se proteger. Tá ligado? Então, se a galera começa a colocar muitas fake news sobre a Amazônia, talvez no futuro, se isso colasse, a maior parte da população brasileira não saberia mais distinguir o que é realmente a ciência, a metodologia científica que a gente conhece e a ciência comum que está sendo espalhada pela internet, por exemplo. E isso, dentro desse governo Bolsonaro e dessa extrema-direita que a gente conhece atualmente, isso promove muitas pautas que eles querem colocar na cabeça das pessoas, como escola sem partido, como várias questões que eles tentam falar sobre biologia, ciência e sexualidade, que na verdade é só religiosidade, mas eles querem discutir como se aquilo fosse um consenso científico também, tá ligado? Eu acho que eles utilizam esse tipo de coisa já pensando no que vai acontecer ali pra frente, né, cara? Das próximas eleições, por exemplo.
Tem um ponto bem interessante aí que vocês dois levantaram, que o presidente e a comitiva dele não estavam no Brasil, né? Quando o crime aconteceu, quando o crime estourou mesmo, eles não estavam no Brasil. Quando a hashtag Ratanabá foi levantada, ele também não estava no Brasil. E coincidentemente, né, tudo começou a se resolver conforme ele estava vindo para o Brasil. Para mim ficou muito, muito na cara, e aí eu até posso correr o risco de eu mesmo estar caindo numa teoria da conspiração que eu estou criando, de que, primeiro, eles queriam tumultuar o discurso, né, queriam tumultuar a agenda sobre a Amazônia, e eles não queriam que o fato estourasse com a presidência fora do país, para ele não ter que responder para mídia internacional que ele não tem controle algum.
Perfeito, sim. Perfeito. Eu até gostaria até de trazer um pouco de segurança para você, que por mais que a gente esteja ligando esses pontos, eu acho que é o tipo de coisa que é válida, porque a gente já sabe que esse é o modus operandi dessa galera, né? Desde a época lá daquele... Eu esqueci o nome do malandro lá do Trump, aquele que é o... Steve Bannon, isso já tá na cartilha do Steve Bannon, né? Então, as fake news, você ter essa questão das informações desencontradas, daquele de você soltar informações não apenas dúbias, mas uma hora se afirma uma coisa e no dia seguinte você tá afirmando o exato oposto e você ficar nessa brincadeirinha, isso é modus operandi dessa galera. Então, por mais que pode até soar para alguém que esteja completamente destacado com a teoria da conspiração, eu acho que existe uma série de evidências que apontam para esse tipo de coisa funcionar dessa maneira. Ou pelo menos num esquema também meio Pedro e o Lobo, né? Do tipo, que seria muita coincidência ser algo que esteja acontecendo tão próximo da estratégia deles, nesse caso, não ser, né? Então, eu acho que tem bastante fundação na realidade, por mais que, de fato, a gente não tenha como afirmar, porque até a cartilha desses caras vazarem, quem for que tiver que ser preso depois que esse governo infeliz acabar e aí liberar todas essas informações, a gente vai acabar descobrindo isso de maneira mais certeira, né? Como é que foi mais ou menos esses modos operantes, como é que eles foram aplicados. Mas a maneira como eles funcionam, isso eu acho que já tá bem claro ali. Ó. eles não têm interesse em ciência. Ciência não é o que eles fazem. Eles acreditam num ponto muito firmemente e eles tentam colocar ali um verniz para passar certa credibilidade. Porque, afinal de contas, existe um código quando a gente vai querer... Por exemplo, quero me vacinar, quero me proteger de uma doença, vacina e tal. Como é que eu procuro isso? Vou dar um exemplo melhor. Tô passando mal. Eu posso tentar resolver isso no hospital ou num açougue. Muito provavelmente, acredito que a maioria das pessoas em sã consciência iria para o hospital para resolver um problema de saúde, não no açougue. Mas, porque existe também um código que você sabe e que a gente está toda hora sendo impresso do que dá credibilidade àquilo. Então você vai ser atendido por alguém que conhece da língua, conhece o nome técnico das coisas do seu corpo, alguém que, porra, se veste bem alinhado, um lugar bacana, um lugar que não tem carne sendo cortada ali na tua frente, não tem operação sendo feita na tua frente ali quando tu chega no hospital, né? Então é um lugar que você vai ser bem recebido. Então, enfim, se um dia alguém quiser transformar um açougue em hospital por achar que existe um público aí pra ser explorado, ele vai transformar aquele açougue, pelo menos na parte da frente, e vai fazer como no hospital. Vai chamar o catra, né, de... Vai dar um nome, né, de um corpo, né, de alguma coisa especial. Então, eu acredito que é a mesma coisa, né? Porque, de fato, não basta mais você só falar que é verdade, porque os seus valores são assim. Você precisa imprimir esse código. Você precisa falar da maneira como eles falam. A pessoa precisa entrar no site e não pode ter um bebê dançando em GIF e uma caveirinha girando, pegando fogo. Tem que ser um site como um site institucional, né? Com nome de instituição, com doutores e profissionais formados. Então, uma coisa que é pouco discutida é quanto que esses picaretas eles se formam hoje para isso. Sim. Para ter um doutor na frente. Gente, não é muito difícil você ter um... Desculpa a todo mundo que tem doutorado, mestrado, etc e tal. Mas assim, com um pouco de aplicação na sua vida, com um investimento que às vezes não precisa ser nem seu, alguém pode investir em você justamente, tipo, o seu objetivo vai ser tirar esse doutorado e pra dar um verniz pra nossa instituição maluca.
Cara, até o PCC tá fazendo isso, né? Eu vi esse documentário que o PCC forma algumas pessoas para passar na prova da polícia para depois trabalhar para eles. Então, esse tipo de coisa é utilizada há muito, muito tempo, né? Até mesmo os próprios terraplanistas, que eles se infiltraram em várias instituições de ciências tradicionais para depois tentar validar as suas teorias, né?
Perfeito, perfeito. Mas é isso, é um verniz que as pessoas colocam para justamente passar por algo. E aí, exatamente, porque quando você replica isso, você vai ter a instituição A, que é a correta, não é nem que é correta porque, ah, é porque sempre vai ser... Não, a ciência está aí para ser debatida e para ser discutida com novas evidências, aquilo muda-se um status quo de uma sociedade, não tem problema isso. Mas você tem uma instituição A que está disposta a fazer isso, a mudar conforme novas evidências, que está agindo corretamente, que está ali para um bem maior, e existe essa instituição B, que é o exato oposto, mas que está com cara da B, né? Que tá com essa carinha meio já, tipo, com esse verniz. Então, quando a pessoa vai lá procurar informação para onde ela vai se vacinar, ela vai se ligar o quê? Já que as duas são tão parecidas, eu vou me ligar com aquela que tem os valores parecidos com os meus. Porque, afinal de contas, é mais confortável. Eu tô aqui na minha zona de conforto. Esse cara que entende meu problema, que fala da maneira como eu falo, pensa da maneira como eu penso. E, pô, já tá com esse verniz. Já é quase igual, já é quase indistinguível para mim que não conhece. Então, é justamente criar ruído para vender a solução. É o que eu acho, assim.
Eu fico ouvindo o que vocês dizem, né? E assim, eu tô aqui pensando que já há muitos anos a gente começa a pesquisar muitas mitologias e mitos indígenas do Alto Xingu, por exemplo. E nós temos uma youtuber famosa, né? Uma youtuber indígena chamada Isani Kalapalo. E ela tem trazido muitas, muitas mitologias riquíssimas acerca de cidades, né? Acerca de uma cidade, né? De uma elaboração arquitetônica aqui pela região, né, da Floresta Amazônica. E é muito curioso pensar, porque há anos que você encontra várias mitologias sendo difundidas e veiculadas na mídia, só não estão sendo ouvidas, né? Então, agora que, né, com toda essa publicidade em volta de Ratanabá, aí passou-se, então, a dar enfoque e atenção né, para a questão aqui da região da Floresta Amazônica.
Ô, André, então, por falar nisso, tipo assim, você que entende muito de teoria da conspiração, e a gente aqui está com dois escritores, eu também escrevo ficção científica, tem o lado divertido da teoria da conspiração, que é uma boa história, né? Tipo, avaliando a teoria de Ratanabá. É uma boa teoria? É uma daquelas teorias que vale a pena você, tipo, investigar, descobrir todos os caminhos? Ou realmente é uma teoria ruim, assim, grotesca e tosca, que não vale a pena se divertir com ela?
Assim, eu acho que vai muito da concepção, assim, porque tem muitos autores que gostam desse tropo, né, da grande civilização perdida, dos muitos mistérios e muitos segredos, etc e tal. Eu particularmente não gosto do caminho que essa fantasia tomou, porque é algo que eu já vi antes, que é Atlântida, né? A gente tá falando, tipo assim, a gente já sabe hoje em estudos antropológicos, né, em estudos arqueológicos, que a humanidade nasceu na África, né? A África é o continente mãe. É da onde a gente surgiu e de lá a gente se ramificou para todos os outros restantes das regiões do mundo, né? Eu acho que isso está bem estabelecido e tal. Então eu acho que essa coisa de, porra, ter uma civilização alienígena que foi a parada, eu acho isso hoje caído. Isso para mim lida muito com Eram Deus Astronautas. É uma parada que, tipo assim, existem autores que conseguem trabalhar com isso de maneira muito positiva e muito bem, de causar inveja, assim, etc e tal. Eu, particularmente, se eu fosse criar uma coisa hoje de ficção científica, eu não iria por esse caminho. Eu iria para outros cenários. Beleza, se teve civilização alienígena, então, sei lá, vamos imaginar ela voltando. Vamos imaginar, talvez, não ela como uma ameaça, mas... E se ela for tão diferente da gente a ponto de nunca mais poder se conciliar? Se a gente teve essa origem. Sei lá, tipo, inventar alguma coisa um pouco diferente com relação a isso. Então, com isso, eu acho que, poxa, é meio chato, porque nem muito original eles estão sendo, né? E eu acho
e
que...
E aquele estereótipo, né? Aquilo que você falou, tipo, as cidades perdidas, futuristas, desenvolvidas por uma raça superior que não é aquela que vive exatamente naquele ambiente, é um estereótipo racista das antigas, né? Da época do Tarzan, né, cara?
E pior do que isso, Alê, porque não para pra analisar uma coisa muito simples, que é o seguinte: se a origem da humanidade veio dos povos da Amazônia, então um indígena é um povo, tendo em vista, assim, eu vou usar a lógica deles contra eles mesmos, na cabeça deles, o indígena é muito mais próximo do sagrado e da origem da humanidade do que o homem branco, porque pois é. Teve que sair daqui, ir pra Europa, ir pra África, ir pra Ásia e voltar. Tá, né? Porque na cabeça deles existe. O problema da questão do mito original é que existe uma certa pureza. Sim. Naturalmente, existe, vai do ponto mais problemático da pureza étnica, que hoje em dia tem muita gente que não acredita nisso, mesmo acreditando um pouco nesse lance de pureza. Mas que tem uma galera que sim acredita nisso também.
Tem
mas
pra caramba,
tem também.
Cara.
Aquela pureza energética, aquela pureza do saber, do conhecimento, né? Então, usando essa mesma teoria dessa galera contra ela mesmo, o indígena seria, etnicamente e de conhecimento, os povos mais puros de Ratanabá do que a gente jamais seria, né? A gente é o que é o corrompido.
Sabe quem que vai gostar disso? Aqueles outros malucos que são os integralistas, né? Que, tipo, usavam muito a estética dos indígenas brasileiros também para promover as suas pautas doidonas. Só citando aqui alguns livros que eu já encontrei aqui na internet. Que tem um livro chamado Amazônia Lovecraft, onde uma das histórias sobre a Amazônia é Ratanabá. Então já tem muita gente já produzindo ficção, não sei se boa ou não, mas já tem algumas histórias sendo criadas com esse meme aí que chegou pra nós.
Eu acho engraçado, como o Andrei tava falando, toda vez que a gente esbarra nesses mitos de cidades fantásticas, cidades maravilhosas, sempre tem três degraus na escada, né? O primeiro, o mito do bom selvagem, que os ancestrais eram melhores, tinham super tecnologia. Essa cidade foi perdida, que é o número 2. E o número 3, que eu acho que é o mais importante da nossa discussão aqui, que é, isso aqui é para poucos, tá? Não é para qualquer um, assim. Só as pessoas escolhidas ou as pessoas especiais podem saber disso. acho que nem eles percebem a loucura que é daquilo que está sendo falado. E eu queria deixar até a pergunta aqui para a galera que acredita em Ratanabá, mas acredita piamente na Bíblia e na religião, né? Como é que Ratanabá tem 450 milhões de anos se na Bíblia o mundo tem só 6 mil?
Pois é, cara, pois é, mas é assim, eles não estão nem aí para explicar isso, cara, pergunta a idade da Terra para qualquer religioso cristão, eles vão surtar a cabeça. Mas vamos caminhando aqui pro nosso final, queria agradecer pra caramba, assim, a participação do Andrei, do Mundo Freak, um dos podcasts mais fodas que existe, por vários podcasts que vocês estão fazendo aí, né, o Andrei, e se você quiser falar pra galera como que te encontra, se você não conhece o Andrei, você tá no lugar errado, mas fala aí pra galera um pouquinho, cara.
Pô, agradeço muitíssimo ao convite, Ale, sabe que eu gosto muito de você, do seu trabalho. Pô, muito prazerzão conhecer aí o Ogan e o Will. Muito obrigado aí pelo convite, uma oportunidade de falar sobre isso, porque pelo menos que se for pra falar, que a gente tem um papo cabeça, né, uma conversa bacana, né, a gente se divirta um pouquinho. E é isso, quem quiser conhecer meu trabalho, vai lá no Mundo Freak, né, no site, né. A gente tem o Mundo Freak Confidencial, que é exclusivo do Spotify, nosso carro-chefe e tal. E a gente tem também uma oferta de diversos outros programas, né, o Aconteceu Comigo, que a gente fala sobre relatos misteriosos e macabros de nossos ouvintes, com encontros com o sobrenatural. A gente tem um milhão, tá saindo agora um podcast True Crime, que a gente tá lidando com diversos casos de cabrosos, tratando com bastante responsabilidade, né? A gente tem lá no Magicando, a gente trata bastante sobre a parte esotérica, né? Sem cair nesse clichê do homem branco que traz, né, esse grande saber, né, para ensinar a gente que somos apenas os reles selvagens aprendendo, né? Então a gente tenta sempre decolonizar de certa maneira, por mais que não seja exatamente essa a nossa pauta, mas a gente está sempre atento à maneira como a gente trata o conteúdo com responsabilidade, com carinho e trazendo o máximo de diversidade possível para as nossas pautas sempre, né? Então, mais uma vez, agradecer aí humildemente ao Alê pelo espaço. E é isso, gente. Então, agora resta a gente ir para Ratanabá, né?
Vamos para Ratanabá. E assim, lembrando que eu vou revelar o caminho para Ratanabá só para quem entrar no grupo do nosso canal Telegram. Então, clica aí que eu vou revelar para vocês o mapa de Ratanabá junto com o Will e com o Ogan, né, mano?
E eu vou falar pra vocês, galera, os Oradores dos Sonhos, meu livro, foi tirado de catálogo e agora você só encontra ele nas livrarias de Ratanabá.
Olha só, cara, ó, as melhores livrarias de Ratanabá.
Viu, é só dizer que foi muito bom aqui, estar aqui na presença aqui de vocês, ter ouvido o André falar, né, o que ele tinha a falar a respeito disso, o que ele pensava. É um prazer enorme aqui esse encontro.
É isso aí. Valeu, pessoal. A gente se encontra na próxima semana aqui no Infiltrados no Cast, episódio toda terça-feira, tá? Até mais e abração.